Boa tarde. A Assembleia Legislativa dos Açores reúne-se esta quinta-feira pela primeira vez após as eleições regionais antecipadas de 4 de fevereiro para que os 57 deputados ao Parlamento do Arquipélago tomem posse. A cerimónia de instalação está marcada para as 15 horas, altura em que os deputados vão fazer o seu juramento na sala de plenário. Dos 57 deputados eleitos a 4 de fevereiro, 13 não vão ocupar o cargo, 4 dos quais por terem pedido a suspensão do mandato e 9 por fazerem parte do Governo Regional que está ainda em funções. Certo é que já começaram a delinear as figuras que vão ocupar os principais cargos no Parlamento. Luís Garcia mantém a presidência da Assembleia Legislativa por mútuo entendimento entre o PSD e o PS. A mesa é ainda composta por 2 vice-presidentes. Um destes lugares será ocupado pelo PS e o Chega vai reivindicar a outra vice-presidência na mesa da Assembleia.
Quando é preciso, eles unem-se e pelo pior, nunca pelo melhor, pelo pior. E acho que é legítimo o Chega ter uma vice-presidência. Não é algo que nos tire o sono, não é nada que nos faça andar mais ou menos, porque não estamos aqui pelos tachos, pelos cargos, nada disso. Vamos apresentar uma candidatura e eu sou candidato à vice-presidência da Assembleia. É mais que legítimo, isto nem sequer é questionável. Agora, se quiserem dividir entre eles, já têm o meu voto contra.
José Pacheco, em declarações à Rádio Pública, o Partido Socialista vai indicar para líder parlamentar João Castro, que era deputado na República. João Castro vai substituir assim Vasco Cordeiro na liderança parlamentar socialista. O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos dos Açores espera que o novo Governo Regional cumpra com os compromissos eleitorais assumidos com a região e com os açorianos. No comunicado, o sindicato pede e espera que o novo Executivo de Coligação tenha condições para levar por diante os compromissos assumidos com os trabalhadores da Administração Pública em sede da proposta de Orçamento Regional para 2024, que foi chumbada em novembro passado. A progressão obrigatória dos funcionários públicos regionais, logo que possuam 6 pontos na sua avaliação do desempenho como forma de acelerar a sua progressão na carreira durante a sua vida útil profissional, é um dos pontos da proposta. Outros compromissos, segundo o sindicato, passam pela atualização em 5% e o alargamento da remuneração complementar de forma a abranger os salários brutos até 2 mil euros de forma progressiva até 2025 e a administração regional de 536 trabalhadores precários contratados no âmbito do programa de combate à pandemia de Covid-19.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Partido Socialista pretende alargar na próxima legislatura a medida do IRS Jovem a todos os jovens que iniciem sua atividade profissional, independentemente das suas habilitações académicas. Sérgio Ávila, candidato do PS Açores à Assembleia da República, falava após reunir com a gerência do espaço Startup Angra, em Angra do Heroísmo.
A fixação de jovens na nossa terra após concluírem os seus estudos é uma prioridade fundamental do Partido Socialista. E para cumprir esse objetivo, o Partido Socialista criou no âmbito do Governo da República o IRS Jovem, ou seja, criou uma medida em que os nossos jovens, após concluírem os seus estudos, quando começarem a trabalhar, estão isentos de pagamento de IRS no primeiro ano do seu trabalho e nos anos seguintes tenham uma grande redução do IRS face ao normal a que é aplicado. Isto é, nós asseguramos que nos 5 primeiros anos de trabalho após conclusão de estudos, os jovens tenham um pagamento de impostos muito inferior ao resto da população. Com esta medida, procura-se criar condições e atratividade para aumentar o rendimento disponível dos nossos jovens, para atrair os nossos jovens a fixarem-se na sua terra após concluir os seus estudos e pretendemos, no âmbito da próxima legislatura, que a medida do IRS Jovem seja alargada a todos os jovens que iniciem a sua atividade profissional, independentemente das suas habilitações académicas, contribuindo assim, incentivando a fixarem-se nas suas terras, a fixarem-se no nosso país, a fixarem-se na nossa região e na nossa terra.
Atualmente beneficiam desta medida jovens entre os 18 e os 26 anos com o ensino secundário ou superior e jovens até aos 30 anos com doutoramento ou equivalente. O Bloco de Esquerda quer retirar o estigma que existe em torno do rendimento social de inserção e reforça a importância das políticas sociais na região, que conta com a taxa de pobreza mais elevada do país. A candidata do Bloco à Assembleia da República destaca também a importância destes apoios para promover o sucesso escolar e a integração no mercado de trabalho da população mais frágil. O Bloco propõe assim o reforço dos apoios sociais e o aumento da sua abrangência.
A população açoriana são mais de 242 mil pessoas e, portanto, o RSI é entregue a 8 mil e qualquer coisa. Estamos a falar numa agulha num palheiro. Passam a vida a falar nisso como se os beneficiários do RSI fossem criminosos e isso não é aceitável, quando muitos deles, ou a maioria, são crianças e idosos e precisam mesmo. Portanto, é um apoio que só é atribuído em situações de extrema pobreza. É preciso uma fiscalização, como é preciso em qualquer outro tipo de apoio público. Agora, é que não se podem continuar a estigmatizar e a fazer do RSI o grande problema e o grande crime da nossa sociedade. E nós queremos salientar a importância que são as políticas sociais, os apoios sociais fortes para combater a pobreza e para até a integração de pessoas no mercado de trabalho e até mesmo para o sucesso escolar. Os apoios que são atribuídos são manifestamente insuficientes. Nós temos uma região pobre, a mais pobre do país, com 26,1% de pobreza, e, portanto, precisamos de outras políticas sociais nacionais.
Joana Betancourt falava numa visita ao projeto As Nossas Quintas, do Centro de Desenvolvimento e Inclusão Juvenil da Cáritas da Ilha Terceira.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Direção Regional de Políticas Marítimas promoveu ontem na cidade da Horta uma sessão pública de discussão sobre o plano de ordenamento do espaço marítimo da região, que está em análise até 28 de março. O Diretor Regional de Políticas Marítimas, Mário Rui Pinho, explicou que o objetivo desta sessão pública é permitir que os cidadãos e os interessados nas políticas relacionadas com o mar se possam pronunciar sobre o plano, sugerindo alterações ou contributos para a melhoria do documento. O plano abrange também outras atividades, como a instalação de cabos submarinos, que requer um espaço físico no oceano, mas que não prevê qualquer atividade de mineração do mar dos Açores, pelo menos nos próximos anos.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima dos Açores registou um aumento do número de pedidos de apoio relativamente ao ano transato e alerta para a importância da denúncia. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Em pleno dia europeu da vítima de crime, Manuela Braga, gestora do gabinete da Associação de Apoio à Vítima de Ponta Delgada, adianta que em 2023 a instituição registrou mais de 300 processos de apoio junto de vítimas de crime, familiares e amigos, o que se traduz em mais de 1.500 atendimentos. A maioria dos pedidos está relacionada com situações de violência doméstica, principalmente em mulheres vítimas num contexto de relações de intimidade, pela violência perpetrada pelo cônjuge ou ex-cônjuge.
De haver aqui um aumento relativamente ao ano transado do número de pedidos de apoio. É muito importante aqui salientar que o âmbito de intervenção da APAV é muito mais abrangente, pelo que também têm sido vários os casos que nos chegam de pessoas vítimas de outros tipos de crime que não apenas a violência doméstica, nomeadamente crimes de ofensas à integridade física, ameaças, difamação, crimes, vítimas de crimes sexuais, de crimes contra o património, nomeadamente os furtos, os roubos, o burla, o dano, e também vítimas de outros tipos de situações, de outros tipos de violência, por exemplo, situações de assédio, discriminação, situações de bullying.
Segundo Emanuela Braga, a proteção e salvaguarda são direitos das vítimas de crime. É crucial haver mecanismos a que as pessoas possam recorrer caso sofram um crime ou que tenham presenciado uma situação de criminalidade, independentemente da sua natureza. A responsável realça ainda que a APAV sensibiliza e preste apoio à vítima, independentemente da apresentação de queixa.
Daí que é de extrema importância as pessoas, quando passam por uma experiência de vitimação, quando são vítimas de um crime, denunciam, peçam apoio, mas também denunciam denunciam, porque é através desta denúncia que há o conhecimento por parte das autoridades, há a possibilidade de se iniciar aqui um procedimento criminal, a possibilidade de quem cometeu, quem praticou o crime ser responsabilizado pelos seus atos e evitar-se aqui uma reincidência, pelo menos tentar-se evitar uma reincidência, daí que é de extrema importância esta denúncia.
Através da denúncia há o conhecimento por parte das autoridades, a possibilidade de se iniciar um procedimento criminal com várias fases, em que o abusador é responsabilizado pelos seus atos, ou a possibilidade de evitar uma reincidência. Já a vítima beneficia de um estatuto onde estão salvaguardados mecanismos legais para protegê-la do alegado agressor e servem para suprir as suas necessidades e defender os seus interesses. As medidas de coação protegem não só a sua privacidade, bem como melhoram a sua experiência no contacto com o sistema de justiça e minimizam as ocorrências de vitimização secundária. A APAV acredita que o aumento dos pedidos de apoio resulta de todo um trabalho de sensibilização, informação e da prevenção da violência. A responsável garante que a informação é poder e uma sociedade mais informada torna as pessoas mais conscientes do que estão a passar e aptas a pedir apoio.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O 26º Alemar Rally TAC, prova que abre em abril o Campeonato Açoriano em 2024, vai estar sediado na Praia da Vitória, onde se correrá uma super especial. A novidade do Clube Terceirense foi divulgada ontem. Miguel Sousa Azevedo, do Rádio Clube de Angra.
O 26º Alemar Rally TAC, primeira prova do Campeonato dos Açores de Rallys e do Troféu de Rallys de Asfalto Açores, vai ter o seu centro nevrálgico, assim como a realização de uma super especial na cidade da Praia da Vitória. O evento do 3º Automóvel Clube corre-se nos dias 5 e 6 de abril, conta com 10 provas especiais de classificação e cerca de 76 km cronometrados em piso de asfalto. As partidas, chegadas, parque de assistência e apresentação das equipas vão ter todas lugar na cidade de Nemésio.
Já no dia 5 e 6 de abril, que o TAC levará para a estrada a primeira prova do Campeonato Regional dos Açores, também a nossa primeira organização do ano. Estamos neste momento a trabalhar em contrarrelógio para que tudo chegue aos dias tudo preparado. Este rally terá a principal inovação, que o centro nevrálgico do rally será mudado de Angra para a Praia da Vitória, numa tentativa de dinamizar e descentralizar o rally, procurando novos públicos, dando maior visibilidade ao nosso principal patrocinador, que é a Fábrica Tabaco Estrela, através da marca Alemar, e desde já agradecer a colaboração que temos tido ao longo dos anos. Também para que isto resultasse, é essencial o apoio da Câmara Municipal da Praia da Vitória, que desde a primeira hora e assim que o solicitamos, disponibilizaram-se a ajudar esta organização, com todo o apoio logístico que fosse necessário para que resulte em mais uma grande organização.
O presidente do TAC, Paulo Silveira, realçando a colaboração com a autarquia da Praia da Vitória no ano que antecede as bodas de ouro do clube sediado em Angra do Heroísmo. Trata-se por isso também de uma evocação histórica, já que o primeiro Rally Lilás, há 46 anos, teve partida, chegada e prova de slalom precisamente na Praia da Vitória.
Em 1968, o primeiro Rally Ilha de Lás teve a sua presença também na cidade da Praia da Vitória. Portanto, aqui há uma invocação histórica, uma forma de marcar também o passado, em que depois da prova oficial também houve uma prova de slalom na Praia da Vitória. Este Rally terá 10 provas especiais de classificação, também terá uma prova, uma super especial na sexta-feira à noite, e no dia antes terá a apresentação das equipas ao público, que irá decorrer na cidade da Praia e depois em um local que iremos anunciar.
Entretanto, foram já divulgados os apoios a atribuir às equipas de fora da terceira, que resultarão mediante as respectivas despesas com os transportes das viaturas de prova, pilotos e navegadores. Em tempos difíceis, o dirigente realça o esforço do clube também em prol da qualidade da prova.
Os apoios, neste momento acabamos de revelar os apoios às equipas de fora, que é um valor de 370 euros, sabemos que não é o ideal, mas é o apoio possível que o TAC pode pagar, e isto face ao constante aumento dos custos para pôr as provas na estrada, mediante também os padrões de qualidade que o TAC tem habituado aos concorrentes e público, e esses valores têm aumentado, infelizmente os apoios é que não, mas pronto, agradecemos todos aqueles que recebemos para tentarmos minimizarmos ao máximo as despesas de cada rally. Claro que para este aumento contribui o policiamento, as taxas de seguros, o material de prova, o custo de rally vai subindo, mas o TAC tem sido um clube que tem sabido equilibrar as suas contas e honrar todos os seus compromissos. Tentamos baixar o preço da fatura, mas a verdade é que se está a tornar quase inviável fazer ralis, mesmo com todas as ajudas, que não nos cansamos de agradecer.
Paulo Silveira, presidente do TAC, sobre a prova de asfalto que vai dar o arranque ao Campeonato dos Açores em 2024, a 5 e 6 de abril, na terceira. Seguem-se dois ralis em terra, o Ilha Azul, a 24 e 25 de maio, no Faial, e o Alemar Rally, a 28 e 29 de junho, na Ilha de São Miguel. Vão depois ser corridas três provas em asfalto, o Explore Santa Maria Rally, a 9 e 10 de agosto, o Alemar Rally Ilha Lilás, a 20 e 21 de setembro, na terceira, e o Pico Wines Rally, a 18 e 19 de outubro, terminando a temporada novamente em piso de terra com o Azores Rally, que se disputa a 15 e a 16 de novembro.
E é com o desporto que terminamos o Informação Açores desta quinta-feira. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.